E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode votar nesta terça-feira a aposentadoria de agentes de saúde.
Porte de arma para vítimas de violência está na pauta das comissões nesta semana.
Avança a proposta que libera 13 bilhões para desenrola adimplentes, fiéis empreendedor e produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso o projeto que destina mais de 13 bilhões de reais aos programas Desenrola Adimplentes e Fiéis Empreendedor.
Após impasse sobre a origem dos recursos, deputados e senadores também aprovaram a destinação de verbas para apoiar produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Repórter Douglas Castilho.
O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O principal impasse durante a discussão da proposta se deu porque 270 milhões de reais do montante do crédito aberto serão retirados de um fundo destinado ao Minha Casa Minha Vida. Mas ao apresentar seu relatório, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explicou que os recentes aumentos orçamentários no programa habitacional, num total de 3 bilhões de reais, não permitirão que haja prejuízos ao setor.
Não há nenhuma precarização do programa tão relevante para o nosso país. Dito por conta do aumento expressivo de recursos alocados para o programa e todo ele em execução com toda a demanda necessária garantida em orçamento.
A maior parte dos recursos, porém, será remanejada de um superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje o maior instrumento público de fomento à inovação e pesquisa no Brasil. Como a verba é originária de acúmulo financeiro já ocorrido, também não haverá cancelamento de nenhuma ação governamental ativa. O texto agora precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que essas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que na avaliação dele pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento de um risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia no núcleo de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu defendeu políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS, ela estima que 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, 1 de cada 2 pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena é Wesh Yawalapiti Waurá, da terra indígena do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso, antes do recesso parlamentar, terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros.
E a proposta de emenda à Constituição, que cria regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é o principal destaque da pauta do plenário desta terça-feira. A proposta permite a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também prevê a regularização do vínculo funcional dos profissionais, regras de transição, assistência financeira da União e estende os mesmos benefícios a agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário, o incentivo à produção nacional de fertilizantes e a limitação da retenção de recursos dos fundos de participação de estados e municípios para pagamento de dívidas previdenciárias.
Rádio Agência, serviço da Rádio Senado, que distribui conteúdo gratuito para emissoras de todo o país, ultrapassou a marca de 5 mil rádios parceiras.
A rede chegou a 5.011 emissoras com média de 25 novas adesões por mês. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação e inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação.
O rádio continua sendo um veículo de comunicação confiável que consegue chegar em lugares que nenhum outro veículo consegue. E a gente vê isso com os nossos resultados.
As emissoras interessadas em se tornar parceiras da Rádio Agência Senado precisam fazer apenas o seu cadastro disponível na internet no endereço senado.leg.br/radioagência.
O edição de Paulo Agroba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação de programa que leva eletricidade às escolas.
Parlamentares estudam utilização de bens confiscados em garimpo ilegal.
Projeto proíbe a divulgação de dados de servidoras com medida protetiva.
Boa noite. Para manter a proteção a vítimas de violência doméstica, um projeto determina que alguns dados de servidoras públicas nessa condição estejam fora da internet. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra os detalhes da proposta que já passou por algumas comissões da Câmara.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a divulgação na internet de dados profissionais de servidoras públicas que estejam sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, principalmente o salário e o local de trabalho. A proteção também valeria para pessoas diretamente ligadas à vítima, como pais, filhos e aquelas que formam novos relacionamentos com ela. Pelo texto, o juiz pode determinar a retirada das informações dos portais de transparência ou das páginas de órgãos públicos em até 24 horas. No caso de não cumprimento da decisão, sem justificativa, deve ser instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade. O projeto acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha, de 2006, e muda a Lei de Acesso à Informação, de 2011. Foi aprovada uma nova versão do texto, feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, relator da proposta na Comissão de Direitos de Defesa da Mulher. A relatora na Comissão de Administração, deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reconhece a importância dos mecanismos de transparência que permitem ao cidadão saber o salário e benefícios dos servidores.
Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial. E a partir dali também dá para se identificar quais são as suas condições de vida, onde ela mora, onde ela tem a vida social dela, porque existem muitos dados para além dos dados de salário, né? Dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então a proposta ela é muito clara, é vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, né, tão vulneráveis numa condição de risco.
Em seu parecer, Samia Bonfim previu que o sigilo dure enquanto persistir a situação de ameaça, com revisão a cada 5 anos. As informações que não forem sigilosas poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação das partes em sigilo. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Otoni, do PT de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga aeroportos a oferecer salas multissensoriais e de acomodação. Relator da medida, ele assinala que a ideia é acolher passageiros neurodivergentes em momentos de crise ou desconforto.
Rubens Otoni destaca que a proposta também prevê capacitação periódica para equipes de atendimento e de segurança. O parlamentar acrescenta que a matéria determina que novos contratos de concessão aeroportuária incluam essa exigência.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do Parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Justiça.
Proposta sugere o aproveitamento de equipamentos confiscados em operações contra o garimpo ilegal. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos em garimpo ilegal, como aeronaves, embarcações e tratores. Pela proposta, esses equipamentos deverão ser aproveitados pelo poder público sempre que possível. Autor do projeto, o deputado defensor Estélio Denner, de Roraima, defende não ser razoável a simples destruição de equipamentos que podem custar milhões de reais, como é o caso de aeronaves. Ele argumenta que há situações em que esse maquinário poderia atender aos interesses do próprio Estado.
Por exemplo, um maquinário de uma draga que pode servir muito bem outras regiões que precisam, por exemplo, de balsas. Vou dar um exemplo específico aqui no estado de Roraima. Nós temos aqui no estado de Roraima ainda vários e vários rios que nós usamos balsas para a gente poder trafegar nas nossas rodovias, tanto federal como estadual ou municipal. Nós temos que ter balsas. Essas balsas poderiam ser reutilizadas para essa finalidade de a gente ajudar as pessoas a se locomover dentro do estado. Então, tudo isso passa por esse projeto.
Dentre os destinos que podem ter os equipamentos apreendidos em garimpo ilegal, o projeto prevê, por exemplo, o leilão público, com a destinação dos recursos para fundos de fiscalização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Outra aplicação possível prevista na proposta é a incorporação ao patrimônio público. O texto determina ainda a doação para instituições de ensino técnico ou superior. A destruição somente seria permitida em caso de risco iminente à segurança dos agentes públicos ou da população, ou se um laudo técnico comprovar que a remoção do bem é inviável ou gera risco ambiental grave. O projeto que proíbe a destruição imediata de equipamentos apreendidos em garimpos ilegais ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Tramita na casa projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, que cria o Programa Nacional de Simplificação do Licenciamento Ambiental Rural de Pequeno Porte. Segundo o deputado, a medida reduz a burocracia para atividades de baixo impacto ambiental.
Nas palavras de Maurício do Vôlei, a proposta cria um rito simplificado para a concessão de licenças e prioriza a tramitação dos pedidos. Ele considera que o projeto gera mais eficiência e segurança jurídica ao produtor, sem reduzir as exigências de proteção ao meio ambiente.
Economia.
O projeto regulamenta a relação entre plataformas de comércio eletrônico e vendedores parceiros. De autoria de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, a matéria estabelece regras de transparência, restringe alterações unilaterais de contratos e cria mecanismos para coibir práticas consideradas abusivas.
O texto prevê aviso prévio de 90 dias para mudanças que aumentem custos aos vendedores e proíbe condutas como a imposição de serviços. Paulinho da Força afirma que a medida protege pequenos empreendedores, fortalece a concorrência e reduz abusos no mercado digital.
Relações Exteriores.
A comissão aprova projeto que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. A repórter Silvia Munhato explica os pontos da proposta.